bem-vindo ao SPCast, uma iniciativa da SP Combustíveis que vai ajudar você com informações e muitas dicas que vão ser uma mão na roda. Eu sou o Léo Alencar, o seu âncora, produtor, a pessoa que cuida das pautas, e hoje eu tô aqui com dois convidados muito especiais que vão mostrar pra gente como um negócio tradicional, como os postos de combustível, está o tempo todo mudando, evoluindo, melhorando cada vez mais. Se apresenta pra gente, Kelsey.
Agradeço, Léo, novamente pelo convite, né? Eu sou o Kelsey, sou gestor comercial da SP, responsável pelo Ceará. Tá, em 184 cidades, o Ceará tem. E aí a gente tem uma abrangência aí de 176 bandeiras SP. Então essa gestão, junto com o back-office que a gente tem dentro da SP, é a minha função aqui, de fazer com que a SP cada vez mais cresça e evolua.
Kelsey é um convidado recorrente, já está com a gente há alguns anos aqui no SPCast. Muito bom ter você aqui presencialmente dessa vez. E a gente também está com o Rafael. Fica à vontade.
Tudo bem, Léo? Meu nome é Rafael Nogueira. Sou diretor da rede ABN. Hoje somos 7 postos, todos SP Combustíveis, 3 lojas Special. E estamos aqui para falar de tendência no mercado, ver a imagem nova da SP que está sempre atualizando.
Eu gosto que a gente sempre bate um papo antes de começar, né? Pra entender como que a gente vai falar, quais são os assuntos que a gente vai abordar. E uma coisa que sempre me encanta é como o posto de combustível, que depois de 5 anos, eu não falo mais posto de gasolina. Mas, enfim, coisas que a gente vai aprendendo com o tempo, né? Mas é legal ver como postos de combustível parecem um negócio super tradicional pra quem tá de fora, né? Mas pra gente que vai aprendendo a observar, que entra nesse meio, eu aqui que entrei por conta da SP, a gente vê como ele é um mercado dinâmico e tá o tempo todo em evolução. Seja por conta de novas tecnologias e não só isso, novas experiências do cliente, mudanças de marca, mudanças de estratégia também, né? Então são mudanças em todos os setores possíveis, né? E aí, Kelsey, a SP não só é referência na tradição aqui no Ceará, no Nordeste, mas também tem sido uma referência nesse processo de transformação, de modernização, de novas experiências para o cliente, né? Fala para a gente um pouquinho do que a SP tem proporcionado de mudanças, de novidades que tem movimentado o mercado dos postos de combustível.
Pronto, você disse tudo. A SP, ela sempre busca aí é o consumidor final, que é o principal dela. E ela, a gente tem uma ponte aí, que é um parceiro, que são os revendedores. Esses revendedores que fazem essa parceria com a gente, fecha a bandeira, e aí dessa bandeira a gente dá todo o apoio necessário a ele. Esse apoio é o consultor que vai lá, a gente tem o nosso controle de qualidade, que são os laboratórios móveis, que o Duque sempre vai lá com a equipe dele, o Sérgio Nook, já veio aqui, também participou do podcast. Então toda essa equipe por trás, a gente dá apoio. Tem a questão também do visual, que aí justamente é uma questão que a gente vem evoluindo ano a ano, que é a questão da imagem do posto. A gente sempre está orientando o cliente com essa questão da imagem. Tem os aplicativos nossos que a gente também tem, que é o Te Leva, que é justamente esse aplicativo é direto para o consumidor final, para ele ter acesso à localização geográfica de cada posto, ter as ações. Então isso ajuda muito. E aí, olhando todo esse pacote da evolução do posto, a gente viu o potencial da conveniência, que a gente evoluiu com nossa marca da Special, que aí virou a franquia para poder a gente fortalecer. Então, tudo isso a gente leva agregando valor ao nosso cliente final, usando esse parceiro, que é o revendedor.
Quem acompanha a gente já há algum tempo já deve ter entendido, e se não entendeu, a gente explica de novo, que o posto de combustível, ele deixou de ser o negócio base, né? É a fundação do negócio, mas ele passa a virar um ponto de suporte para a comunidade. A gente estava conversando com o Rafael sobre a quantidade de serviços e de possibilidades que um posto de combustível acaba representando para a região. Seja por conta das lojas, e a gente vai falar das lojas Special, a gente vai dar esse destaque, porque o Rafael tem 3 já na rede, né? Mas é bacana ver isso se transformando na prática. Como que você vê, Rafael, essas mudanças? Como que foi na sua rede? A gente sabe que é um negócio familiar. Sim. E que você veio ali, né, mais jovem, com novas ideias. Como que é esse processo?
Eu costumo falar que hoje posto combustível, ele vende até combustível. Até combustível ele vende, né? Porque com a agregação de negócio que o posto hoje está tendo, evolução de mercado, e buscando gerar mais fluxo dentro do posto, né? A gente oferece vários ramos, né? Por exemplo, são as lojas de conveniência special, que ajudam a gente a agregar o negócio. Por exemplo, eu tô numa ação, abastece, ganha uma chocolatada, abastece, ganha um cafezinho, um pão de queijo, e a gente consegue fazer com que o cliente que tá ali na boba entre dentro da loja, e a gente consegue ter essa integração dois negócios, né? O posto combustível e a loja special. E aí, além disso, tem o lava-carro, com aquelas máquinas grandes que lavam o carro em 5, 7 minutos, o seu carro está lavado. É, tem hoje em dia também as lavanderias autônomas, que está dentro de um posto, que gera fluxo. E aí a gente busca sempre evoluir. Na nossa rede, meu pai, né, que fundou faz 26 anos, o primeiro posto dele, e eu entrei faz 10 anos, e desde que eu entrei, aí ele tinha uma loja de conveniência. Uhum. Hoje nós temos 3 da Special, e uma própria que, quem sabe, em breve vira special também, né? E a gente busca inovações o tempo inteiro e tentando gerar mais fluxos e melhorar a imagem da SP, manter um posto bonito, e a gente tenta nesse ritmo.
Me fala, que mudanças aconteceram nos postos do grupo nesses 10 anos, assim, que você não imaginava? Assim, quando você chegou, você naturalmente cresceu nesse ambiente, né? Cresceu ali no meio dos negócios.
Eu digo que eu tô desde que eu me entendo por gente, né?
Desde menino, desde que eu me entendo por gente é bem cearense. Mas você deve ter visto mudanças assim que você pensa, caramba, eu nunca imaginei que os postos teriam isso. Que tipo de serviços hoje em dia, ou possibilidades, ou produtos você vê em postos que você não imaginava?
Assim, imaginava, por exemplo, a lavanderia dentro do posto de combustível. É um exemplo assim pra mim tão diferente, né? Mas realmente a pessoa tá ali, para o carro, abastece, bota as roupas para lavar, vai na loja, faz tudo num lugar só, né?
Sim.
E dentro da minha rede eu não tenho lavanderia, né? Só tô dando uma ideia. Dentro da minha rede, eu tenho um posto nosso que a gente conversa muito, eu converso muito com o Kelsey, até que ele tá beirando inexplicável, graças a Deus, né? Aumentou muito o fluxo, aumentou muito. E assim, foi uma reforma que a gente fez, eu botei a loja special lá. Fizemos uma reforma grande, não foi, Cássio?
Isso.
A gente praticamente foi um posto novo.
Sim.
A gente derrubou o prédio do escritório.
Ficou no container.
Eu fiquei no meu escritório, ficou num container.
Provisório.
E aí a gente subiu outro. A gente praticamente fez um posto novo.
Sim, sim.
Junto com uma parceria da SP com a gente. E aí, graças a Deus, aumentou muito lá. E a gente já tá vendo, né, Cássio? Eu costumo falar também que nesse posto que eu tô dando exemplo, na BN Praia, eu entrei lá, tinha 6 bicos de combustível só, tá? Eram 2 comum, 1 de etanol, 1 de aditivado e 2 de diesel. Hoje a gente tem 14 lá.
6 bicos são 3 bombas, né? Mais ou menos.
3 bombas.
3 bombas,
6
né?
Bicos. Que era pra você ver, eram 3 bombas pequenas, só com 2 bicos. Hoje a gente tem 4 bombas com 14 bicos.
Nossa.
E faz fila. E graças a Deus, aí a gente brinca que é o nosso exemplo, que eu tô tentando levar pros outros. E brinco com meu pai pra gente poder ampliar mais, né?
A chegada do Rafael, só pra ajudar aqui, a chegada do Rafael com o grupo ajudou bastante. O pai dele é tradicional, um parceiro nosso que tá há muitos anos, iniciou. Temos muito orgulho de estar com ele. A gente tem esse respeito mútuo entre os parceiros. Ele tá com a gente aí, tá entre os top one do grupo. E dentro desse cenário, a gente tem esse case de sucesso, que é justamente esse posto aí próximo do Mucuripe, próximo da base. Onde a gente entendeu que é um potencial, uma zona de alto tráfego, que a gente tinha a oportunidade de fazer com que esse posto tivesse a gente chama de o que o posto entrega e o potencial dele. São coisas distintas, porque muitas vezes o posto entrega um volume, mas não entrega o potencial dele que a gente espera. Justamente identificando que aquela área é uma área de uma que a gente chama de zona de alto tráfego, que a gente podia até buscar isso. Então a gente partiu que a gente precisava ter uma estrutura melhor. Que era justamente uma conveniência, fizemos o banheiro, fizemos toda uma estrutura melhor para poder estar agregando esse cliente. Aí lá, hoje tem o caixa eletrônico, que apesar que hoje
tem,
o caixa eletrônico...
Tem quem saque dinheiro.
Às vezes ainda precisa.
Mas no dedo início, vê o Pix, né, que evoluiu bastante, que é justamente... Mas entrando nessa linha, a gente colocou toda essa estrutura E aí a gente, com o tempo, foi avaliando o resultado dele. E o case de sucesso é justamente assim. A loja, ela dá o resultado, ela se paga, tem o payback do retorno dela, já foi. Uhum. Mas ela agrega valor ao posto, porque o cara encosta para a loja e já abastece.
Um efeito colateral, né? Além dela positivo, gerar o faturamento dela por conta própria,
perfeito,
ela ainda faz isso, com que a pessoa que vai fazer um lanche abasteça o carro lá. Então ela puxa também o faturamento para a bomba, isso, né? Isso. Digamos assim. Esse é o posto do Mucuripe, né?
Isso.
Fica bem pertinho da SP.
Se eu não me engano, ele foi o primeiro que recebeu uma special,
segundo.
Não foi? Foi o segundo,
o segundo,
né?
Foi o segundo.
E aí, aproveitando a linha, justamente isso, a gente tivemos que fazer uma apresentação ao seu Barroso, uhum, com relação ao resultado do posto, para poder a gente ampliar a loja para outros postos. Então a gente fez lá uma estrutura, onde a gente mostrou para ele que, após a chegada da loja, o posto evoluiu. Então assim, né, a loja deu um valor, ok, deu resultado, está se pagando, mas a chegada da loja evoluiu a questão do posto. A gente mostrou isso para ele. E com esse cenário, ele fechou com a gente os outros postos.
Então, a gente viu, né, Kelsen, a gente já está conversando aqui, que no Brasil inteiro, apenas 18% a 20% dos postos tem loja de conveniência. Ou seja, a gente está falando de 80% que não tem.
Nossa.
Então, é uma discrepância. Então, tipo, na nossa região lá da praia, que a gente lá no Curitiba, que a gente conversa muito, eu falei, Kelsen, eu tenho dois postos da SP na mesma avenida. É o mesmo posto, é o mesmo dono, que é o SP, mas não é o mesmo dono, né?
Sim.
E como é que eu vou me diferenciar dele para poder trazer o cliente para mim?
Sim.
Eu tenho que fazer alguma coisa. Aí vamos botar a loja de conveniência, vamos estruturar. E aí foi quase um ano de negociação, foi o caso, para a gente conseguir fechar a parceria, conseguir estruturar e fazer essa reforma grande aí. E graças a Deus deu certo.
E esse case fez ele para outro, para outro. Então ele pagou de três lojas. Mas aproveitando e colocando os dados, são 45 mil postos no Brasil, e aí são 8.500 lojas de conveniência. Então dá uma média de 18.
Espaço.
Tem. Tem uma oportunidade aí. Mas justamente você colocou, o posto, ele é um referencial para o cliente, que muitas vezes fideliza o posto para ele por vários fatores. Porque ele tem uma loja, porque ele tem uma lavanderia, porque é próximo da casa dele, ele já falou isso.
Ah, eu abasteço o meu carro no mesmo posto desde que eu comprei. Eu abasteci fora do mesmo posto quando eu tô viajando, quando eu tô na estrada, e escolho SP, né? Mas é hábito, assim. Por que mudar se tá te atendendo bem, se entrega tudo? Você vai mudar se você sair de casa e for pego de surpresa com o tanque na reserva e não lembrava, alguma coisa assim. Porque realmente vira uma referência, vira uma localização do bairro, vira ponto para serviços rápidos, vira realmente um suporte para a comunidade. Até porque, né, Fortaleza, eu tenho viajado muito esses tempos, a gente tem muita farmácia no Ceará, né? Farmácia a gente tem bastante unidades por aí. Só que as farmácias aqui, elas não têm esse... Por exemplo, em Minas, as Araújo, né, elas têm uma estrutura de padaria, de comida bem diferente. São Paulo e no Rio, por exemplo, a gente tem as Pacheco e tal. Aqui no Ceará, as farmácias são muito frequentes, mas elas são muito farmácias. Então aqui, me parece que quem faz essa vez do apoio, putz, eu vou comprar um pão, às vezes não é nem na padaria, às vezes é na loja de conveniência, né?
Sim.
E isso acaba virando realmente o ponto da comunidade, é o suporte da comunidade, né?
Com certeza.
E o conceito da loja de conveniência é justamente isso, é compras rápidas. Porque lembra que a gente conversou aqui no episódio anterior sobre expectativa e realidade? Que aí eu usei o exemplo do cara que vai na padaria, ele tem uma padaria, supermercado, ele para o carro no estacionamento, vai até lá, enfrenta a fila. E na conveniência é prático, é conveniente. Você para, entra, compra, é compra rápida. Então, hoje, como está muito dinâmico, muitas vezes a pessoa aproveita toda a mobilidade dele ali planejada, né? Aí eu vou para conveniência, já vou para o posto, já encosto a conveniência, compro a minha água, compro o meu refrigerante, compro o meu pão, que muitas vezes tem, e já segue para a sua casa. E as conveniências também, dados do onde você busca lá da informação de conveniência, elas crescem anualmente uma média de 5,5%. É um negócio que é bom, ele está crescente e agrega valor. E voltando sobre a linha do como a gente vem evoluindo, aí a gente evoluiu justamente na loja, na imagem. A gente colocou essa imagem nossa, que ela vem evoluindo que aí a gente tem uma manual de identificação que a gente vai tentando atualizar ele, que até o Mário já deixou bem claro isso, a gente sempre vai buscando atualizar, mas usando as cores, a gente trabalhou muito forte na ampliação do branco, a gente fortaleceu o amarelo ali e diminuiu a quantidade de cinza, né, que é o cinza meio chumbo ali nosso, mas sempre destacando a imagem. Se você for ver, o nosso SP ele explode, né? ele sai na nossa testeira, né? Que é a logo em cima, justamente para destacar a imagem, mas deixar clean. A gente sempre orienta aos proprietários, a Rafael faz isso muito bem, é deixar muita iluminação, que é aquela história do posto diurno e noturno, que quando ele está noturno ele é um dia, né? A gente já falou isso aqui também, assim, para poder justamente... É agregar valor e gerar uma segurança para o cliente.
Segurança, limpeza, acolhedor, né? O posto que você procura na noite e está bem iluminado, você se sente seguro, você se sente bem recebido, você não sente que está incomodando ali alguém, você não vai acordar alguém para abastecer o seu carro, né? Às vezes é um sentimento que você fica assim, poxa, vou procurar o próximo, né? Isso acaba acontecendo.
Poxa, escuro, a pessoa tem medo.
Exato, não é confortável. Mas parte dessas mudanças, então, já aconteceram na obra do Poço do Rafael? Como que foi? Como que é esse processo de construção? Derruba, faz de novo? Como que foi para você essa experiência?
Eu me lembro, foi... Léo, a gente começou a obra em 2019, se não me engano, se não me falha a memória. E aí veio pandemia, 2020. Aí parou, aí voltou. Foi mais de um ano.
Uhum.
E assim, mais de um ano, o posto lá tava um canteiro de obra.
Parado?
Não.
As bombas...
Tava funcionando, mas tinha conta pra pagar. Tava funcionando.
Não pode parar.
Tava funcionando, não podia parar, mas era assim, era um canteiro de obra. Uhum. Era um canteiro de obra. O fluxo diminuiu, porque enfim, imagina, você parar num posto e você vê lá uma obra, entulho...
E a própria pandemia, coisa, né?
E a própria pandemia foi um período muito desafiador mesmo. E assim, eu lembro, e eu fiquei no container, e aí a gente ficava... E tipo, foi o prédio que foi derrubado e levantado, e teve a coberta para poder, na atualização e modernização da SP, de tirar a cor cinza e colocar a cor branca mais evidente. Aí teve a atualização de textura, que a gente chama, né? Que é aquela parte da coberta. Uhum. E foi tudo de uma vez. Assim... Foi um período que eu costumo brincar, para esse período aqui me testou, viu? Me testou, mas foi graças a Deus que mais uma vez eu falo que deu tudo certo. A gente conseguiu e o posto e viu que valeu a pena, né? O período de um ano, mais de um ano.
Foi testado e foi aprovado.
E foi aprovado. E sim, o Kelso já falou, né, que ele levou os resultados pro meu pai. E aí eu falei que eu conversando com a Janaína, que também já veio aqui, sim, né? Da Special. É o Janaína. Ela deu, Rafael, que eu tô querendo encontrar mais dons de posto, botei pra trás pédio e tal. E o Janaína, tá aqui o exemplo pra ti. Pega os dados daqui, conversa com o Kelso e pega os dados daqui. Vê quanto esse posto vendia, faturava, entregava antes da loja. Você tem um marco, a gente abriu a loja tal dia. O que era antes, o que era depois, tá aqui o seu exemplo. E ela fez isso. Quando ela fez isso, eu acho que ela conseguiu mais 2-3 clientes.
E é bem interessante o que o Rafael falou. Só para concluir que as cores, né? Até o prédio lá, ele deixou de ser cinza, porque o nosso prédio, o fundo era cinza com amarelo, então a gente está todo clean, todo branco, né? Então isso abriu mais, né? Ficou mais...
E facilitou também para a gente conseguir ampliar, como costumo falar, que terreno parado é dinheiro parado. Então, assim, e tudo que a gente quer que dá para aproveitar no posto hoje, a gente fez as paredes brancas.
Uhum.
Por que a gente não coloca um folder aqui de propaganda?
Sim.
É uma bom? Eu tô me remunerando de alguma forma.
Sim.
Uma parede branca aqui, eu consigo botar um folder de propaganda. Quem aqui quer? Aí vem logo a Nescafé, que é uma grande parceira da Special.
Isso, perfeito.
E vem uma de energético. E tá lá, até hoje eu coloquei lá os dois pontos e todo ano a gente fica renovando.
E a loja de conveniência, ela qualifica o posto. Ela qualifica para quantificar. Né? Então, isso ela consegue gerar valor para o negócio. Então, você vê lá, não é o caso do Rafael, mas o cara quer vender um posto, certo? Ele quer vender só o posto, ele tem um valor. Sim. Ele quer vender um posto com um complexo de negócio, tem outro valor.
Sim.
Então, ele qualifica o negócio em si.
A gente já teve realmente com a Janaína, né? Ela foi, eu conheci a Janaína antes do Rafael, inclusive. Ela falou da Special e tal. E depois que a gente foi buscar o Rafael umas temporadas atrás pra falar do assunto. E hoje a gente tá falando muito da Special e eu não quero perder a chance de explicar novamente pra audiência o que é a Special, qual que é o conceito diferente, por que ela traz esse impacto tão grande pra modernização de um posto de combustível, né? E aí... vou deixar vocês dois decidirem quem que quer começar respondendo. O dono, né? E o consultor, digamos assim.
O que acontece é o seguinte. A Special, ela nasceu de uma experiência que já existia no nosso grupo. Uhum. Então, a dona Inês Cláudia, já com a estrutura, tocando as lojas, com todo o know-how de experiência, justamente criou a marca, estruturou, foi feita toda a homologação das marcas, tudo ok, justamente para testar tudo. E o diferencial da Special é que a gente senta com o nosso cliente, identifica as oportunidades regionais, a gente não tem não é engessado, existe uma estrutura de layout, mas não é engessado, por exemplo, vou dar um exemplo, sei lá, o cara vende pamonha ou vende pão de queijo recheado na loja dele, no cantinho dele lá há muito tempo. Eu posso colocar esse meu pão de queijo recheado, que é diferenciado. Eu posso, pronto, um exemplo do Rafael. Eu estou pensando em colocar, o Rafael isso fez muito bem, eu estou pensando em colocar aqui um açaí. Então foi colocado, então a gente não é engessado. A gente tem uma estrutura, tem um layout, a gente pensa em cada corredor, a gente pensa em cada canal, segmento, cliente, para poder estruturar se vai ser café, se vai ser uma clássica, se vai ser uma premium, para poder estruturar se vai ter só lanche rápido, se vai ter refeição. Então essa estrutura a gente pensa antes, que existe o pessoal da inteligência comercial para fazer isso, mas característica do cliente quando ele quer, eu vendo, como eu disse, eu vendo açaí aqui há muito tempo, e a minha antiga loja tem uma força no açaí que eu quero colocar. A gente agrega um local para esse açaí. Então a gente, o fato de você não ser engessado, isso ajuda muito, entendeu? E é leve. A gente não tem, a nossa estrutura, ela é leve, ela não tem um custo muito alto, sim, né? Porque a gente pensa justamente isso. E toda alimentação, todo parceiro é homologado, testado, avaliado, antes de ser validado para entrar nas lojas. É um diferencial. Por isso que a gente acaba sendo competitivo também. Competitivo. Tem alguns produtos que não tem, que é tabelado. Como cigarro, não tem muito o que fazer. Certo? Mas a gente tem uns parceiros, a gente faz a Janaína fez isso muito bem, faz uma parceria com todas as companhias, onde ela gera aí ações trimestrais, que saem na nossa TV lá, no menu board lá, sai a informação, e aí faz as ações para poder justamente atrair o cliente. Não é isso, Alves?
Isso. Eu como diretor e proprietário, né, a gente tenta aplicar o máximo possível as parcerias, né? Por exemplo, a Janaína busca sempre inovações, sempre novos produtos para poder agregar à loja. E junto com a SP, a gente vai SP com o Tilego. Aquele que eu fui um dos pioneiros, né? Eu brincava que eu era a cobaia. Bora, Rafael, vamos lançar o aplicativo aqui, vamos começar contigo aqui no ABN Praia. Bora. Essas novidades, essas inovações, eu tô totalmente adepto, né? E aberto a gente começar. E a gente começou, eu coloquei promoção dentro do aplicativo, a gente colocava a parceria, o patrocínio que a SP Combustíveis tem com os times, né? Fortaleza e o Ceará, a gente colocava ingresso, colocava... entre outros produtos e agregando o negócio o tempo inteiro para poder já...
Tem que estar movimentando o tempo todo, e eu acho que é bacana que o que se aprende num posto leva para o outro, o próprio grupo vai crescendo, como no caso do Rafael, mas também a rede SP também, né? A gente tem vários outros postos. São quantos postos dentro da rede hoje, bandeirados?
No Ceará, 176.
176. Então, esse aprendizado ele pode chegar para qualquer parceiro da SP, basta procura a Janaína para entender mais da Special, procura o Kelsey para entender, para absorver todo esse aprendizado de quantos anos da SP você tem?
Eu vou fazer 10 agora.
10 anos de SP, nossa, bastante tempo. Então, esse aprendizado todo está disponível para outras pessoas beberem, né? O Rafael, ele faz isso muito bem, trouxe essa modernização pro grupo, pra família, né? Mas está disponível, tá? É um conhecimento que os pioneiros vão, né? Passam um susto ali, passam um perrengue, mas depois colhe os frutos de terem chegado primeiro e depois, enfim, é algo que fica disponível para as outras pessoas.
E o Cássio sabe, né? Aí eu falo, Cássio, eu estou disponível. Para o que isso aqui, a gente precisar para melhorar, para inovar, estou disponível. Por exemplo, a gente tem um post que tem um terreno. Eu quero aprofundar disso. O terreno preparado para mim é dia parado. Eu quero melhorar isso aqui. Eu quero construir aqui. O que é que a gente consegue fazer? Aí o Cássio trabalha comigo, trabalha com a SP e a gente entra num comum acordo, né? E melhorando, e deixando a imagem da SP sempre mais apresentável, né?
É como eu disse, o Rafael é inovador, né? Então é contemporâneo, ele quer fazer com que a coisa aconteça, usa bem as redes sociais, trabalha as nossas ações, não, ele acaba participando de vários pilotos que a SP tem, isso ajuda, né, a agregar, e aí as atualizações. Ele sempre está buscando. Essa semana mesmo ele estava em treinamento com o time dele, me explicando o que ele estava fazendo. Isso é muito importante para poder, justamente. Hoje mesmo ele comentou que ontem ele estava na confraternização com o time dele para comemorar os resultados. Isso é bom, porque aí mostra o caminho onde ele quer chegar. E aí fomentando mais negócio, buscando. Isso para nós é interessante, até porque nós somos uma empresa, ele é familiar, é regional daqui do Ceará, nós somos uma empresa familiar, regional, eu digo até para os clientes, apesar que nós somos regional, nós temos abrangência nacional, estamos em 11 estados, mas eu digo para os clientes brincando aqui do Ceará, que a gente está meio quilômetro aqui do escritório, né, que é justamente aqui no Mucuripe, então a diretoria sempre está lá disponível, a gente recebe, você pode buscar a SP nos sites, nas redes sociais. Busque lá, eu já estou aproveitando para fazer a propaganda.
Faça, né? Fica à vontade.
Para poder ser um revendedor, busque lá, tem uns sites, use as redes sociais, chame no direct. A gente está à disposição, nós somos leves, é simples, fácil. Então, isso aí faz um diferencial com a SP, né? Temos frota própria, que isso é um diferencial muito grande no mercado. Então, frota própria são nossos caminhões, né? Nossos CPs, né? Então, nossos caminhões tanques. Isso ajuda muito, tudo com rastreados. Então, assim, tem uma equipe toda treinada e capacitada, eu estou aqui aproveitando, fazendo.
Não, vou deixar aqui um abraço para o André Duque também, o especialista na qualidade de combustível, né? Também.
E a SP é uma das poucas que ainda fazem o controle de combustível de qualidade. Ah, é uma das poucas que eu acredito que, se duvidar, seja a única que ainda tem o controle de qualidade e rodando nos postos credenciados, postos bandeirados para acompanhar.
Isso é um diferencial muito grande. Você tem um laboratório móvel, tendo todo o custo, uma estrutura, para poder levar ao nosso parceiro em todo o estado, né? A gente vai em todos os estados com ele, e você leva, e aí faz treinamento, capacitação, análise, deixa o laudo da análise, isso é muito importante, isso gera um valor agregado muito grande, entendeu? Então, o que a gente busca?
Nesse assunto, rapidinho, numa abertura de posto que a gente abriu esse ano, não foi, Kelsen? Antes de eu abrir, um dia antes, eu estava com a minha equipe, selecionei minha equipe, treinei o meu lado e chamei o Kelsen, liguei pro Kelsen, vamos ligar aqui pro controle de qualidade? Ligamos, eles foram lá e passaram todo o treinamento pros frentistas de controle de qualidade, como é que testa, como é que faz, como é que armazena, tudo a SP que fez esse treinamento antes da gente abrir.
Ou seja, por isso que a SP colhe os frutos que colhe e compartilha isso com os parceiros que estão juntos, né?
Esse foi o SPcast, uma iniciativa da SP Combustíveis com produção da 20a20 Produtora. Obrigado e até a próxima!